princípio abstrato. É respeitar a capacidade das regiões de decidir com responsabilidade as políticas que melhor servem os seus cidadãos. Senhoras e senhores deputados, este governo, liderado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, tem demonstrado um compromisso claro com a região Madeira nas áreas sociais. Aumentou por 3 vezes o complemento solidário para idosos, fortalecido pelo complemento regional. Reforçou as pensões, reduziu a carga fiscal em IRS e IRC, reforçou as transferências financeiras para compensar perdas de receita e apoiou investimentos estruturantes como o novo Hospital da Madeira. Tudo isto contribuiu de forma concreta para melhorar a vida dos madeirenses e demonstra que a solidariedade nacional é uma prática e não um discurso. O Grupo Parlamentar do PSD reafirma que estamos ao lado das regiões autónomas, respeitando a sua autonomia. Defendemos uma governação responsável que garanta a sustentabilidade das políticas públicas através de uma avaliação financeira equilibrada. Estamos ao lado da Madeira e dos madeirenses. Muito obrigada.
Senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é evidente que para os cidadãos das regiões autónomas a insularidade tem vários custos acrescidos e, portanto, não faz sentido assumir que viver na Madeira ou nos Açores é o mesmo que viver no continente. E, nesse sentido, é normal e até justo que se discuta de que forma o Estado deve compensar essas desvantagens. A Iniciativa Liberal não ignora essa realidade. Mas importa dizer, por exemplo, que esta, para nós, nem sequer é necessariamente a via com mais impacto na vida das pessoas. Havia instrumentos mais diretos, por exemplo, desde logo ao nível do diferencial fiscal, nomeadamente do IVA, que continuam por esgotar e que podia ser usado, e não é isso que se está a fazer nesta proposta. Ainda assim, e admitindo esta via, isso não pode dispensar rigor legislativo, e é aí que esta proposta nos levanta algumas dúvidas. Desde logo, pela falta de estimativa de custos, estamos a falar de uma alteração que tem um impacto potencialmente relevante na despesa pública, mas sem uma quantificação clara e sem uma avaliação suficientemente rigorosa do seu alcance. Ora, quando legislamos sobre prestações sociais, não podemos propriamente passar cheques em branco. Depois, porque esta proposta escolhe um critério de majoração que nos parece especialmente problemático. Em vez de fixar uma majoração que é clara e que é certa e que é estável, remete para o tal acréscimo percentual da retribuição mínima mensal garantida que esteja em vigor na respectiva região. Isso significa que a majoração deixa de estar definida na lei e fica dependente de um valor que pode mudar todos os anos e que resulta de decisões que são tomadas a nível regional. O que significa também que aquilo que hoje pode representar uma determinada percentagem, amanhã pode representar outra e, portanto, não há aqui qualquer previsibilidade, qualquer estabilidade nem qualquer segurança jurídica. E, obviamente, isso é difícil de sustentar, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista orçamental e do próprio ponto de vista da coerência de todo o sistema. E é por isso que a lei, por exemplo, já tem outras soluções de majoração fixa, por exemplo, 2%, podemos discutir se o valor é suficiente ou não. Agora, o que não podemos concordar é substituir um critério que é certo por um critério que é variável e completamente indeterminado e que pode ser potencialmente transformado numa completa instabilidade que é, na prática, resultante apenas de decisões que são meramente administrativas. E, portanto, se o objetivo é criar uma compensação séria e sustentável para os cidadãos das regiões autónomas, então o caminho deve ser o da previsibilidade, da segurança jurídica e da coerência legislativa e não o da indeterminação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor, livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu saúdo a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira pela apresentação desta iniciativa que visa a majoração das prestações dos apoios sociais pela Segurança Social aos residentes nas ilhas. Eu lembro a nossa Constituição, que estabelece um compromisso do Estado com a correção das desigualdades derivadas da insularidade das regiões autónomas. No entanto, apesar desse princípio estar consagrado na nossa Constituição, na realidade continua demasiadas vezes por cumprir. Quem vive na Madeira ou nos Açores sabe-o bem. sentem a desigualdade provocada pela insularidade de forma muito concreta. São penalizados com sobrecustos em praticamente todas as áreas da sua vida por viverem longe do continente. Fazer o mesmo custa mais, comprar bens essenciais custa mais, aceder a serviços custa mais. E, no fim, são sempre as famílias que pagam a fatura da distância e da insularidade. Por isso, o Estado não se pode limitar a reconhecer o problema, tem de assumir a sua responsabilidade e dar respostas que compensem de forma efetiva os encargos acrescidos que tantas pessoas enfrentam todos os dias. Os princípios da solidariedade e da continuidade territorial, que a lei já prevê, têm de ser concretizados. E isso é particularmente importante quando falamos de apoios sociais dirigidos às famílias e às pessoas em maior vulnerabilidade. Já houve passos nesse sentido, há a majoração do salário mínimo nacional, existe o subsídio de solidariedade para os trabalhadores em funções públicas e o próprio Estado já prevê majorações em algumas prestações sociais, designadamente no da parentalidade e rendimento social de inclusão. Mas devemos avançar mais e de uma forma mais coerente, mais abrangente e mais justa. E é precisamente por isso que acompanhamos a iniciativa que pretende alargar de forma transversal a majoração dos apoios sociais, tendo como referência a diferença percentual da retribuição mínima mensal garantida entre as regiões autónomas e o continente. Falamos de prestações sociais essenciais, o abono de família, a prestação social de inclusão, o complemento solidário para idosos, os complementos sociais das pensões de invalidez, velhice e morte e as prestações de desemprego, de doença e ainda rendimento social de inserção. Até porque quando nós garantimos estes apoios sociais, estamos também a criar riqueza e a dar o apoio às pessoas. Importa esclarecer que a majoração de que falamos em 2026 seria cerca de 6,5% na Madeira e de 5% dos Açores. Não falamos de um acréscimo excessivo e que não terá um impacto profundo, mas que é de justiça social. E sublinhamos também os parceiros positivos de ambos os governos regionais, ambos de direita, bem como da Assembleia Legislativa dos Açores. Isto demonstra que estamos perante uma matéria que ultrapassa as fronteiras partidárias e que deve ser encarada com sentido de responsabilidade. Ainda há pouco, no início da manhã, o PSD dizia que o local de nascimento não deve condicionar as oportunidades que nós temos na vida. E a autonomia das regiões é também dada pela condição justa que nós damos à população. E por isso, o LIVRE considera que esta é uma medida socialmente justa, territorialmente equilibrada e essencial para responder aos problemas de quem vive nas ilhas. Porque temos de reconhecer que tratar igual o que é diferente não é justo. Justo é garantir que madeirenses e açorianos não são penalizados pela sua condição geográfica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Salgueiro, do Chega, se faz favor, uma intervenção.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje a proposta de lei número 20 apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que pretende consagrar a majoração das prestações sociais para os residentes das regiões autónomas. E importa dizer com frontalidade, há aqui um problema efetivo, mas também há um risco sério de solução errada. Sim, é verdade que viver nas regiões autónomas não custa o mesmo que viver no continente. O custo de bens essenciais, dos transportes, da energia, tudo pesa mais no orçamento das famílias. Mas a questão que se impõe é simples. Vamos continuar a tratar desigualdades estruturais com paliativos financeiros e olhemos para a realidade concreta. A Madeira é hoje a segunda região mais pobre do país. E isto não se resolve com mais prestações. Resolve-se com escolhas políticas responsáveis, coisa que não temos visto. Se não vejamos, no último ano foram gastos cerca de 70 milhões de euros num campo de golfe, 3 milhões numa lagoa privada e já está adjudicado meio milhão de euros para um jantar de 2 horas, provavelmente, nos Estados Unidos da América, em julho deste ano. Senhoras e senhores deputados, isto não é coesão social, isto é desvio de prioridades. O que esta proposta faz... O que esta proposta faz é consolidar um modelo de dependência, em vez de corrigir as causas com o isolamento, falta de concorrência, custos logísticos, opta por aumentar prestações. E isso levanta 3 problemas sérios. Primeiro, o da equidade. Estamos a criar cidadãos com regimes diferenciados, sem garantir critérios objetivos, transparentes e sustentáveis. Segundo, o da sustentabilidade financeira. A segurança social não é um saco sem fundo. Qualquer majoração tem impacto estrutural e permanente na despesa pública e não vemos aqui estudos atoriais claros que o sustentem. Terceiro, o da eficácia. Mais prestações não resolvem o problema de fundo, não baixam preços, não aumentam salários, não criam oportunidades. Senhoras e senhores deputados, a autonomia não pode servir para perpetuar modelos falhados. Deve servir para emancipar pessoas, criar riqueza, gerar oportunidades. Mas o que vemos é exatamente o contrário. Uma lógica assistencialista, profundamente alinhada com o modelo socialista, que prefere distribuir dependência em vez de construir futuro. O Estado não pode limitar-se a compensar, tem de transformar. E transformar significa investir em mobilidade, em economia local, em redução de custos estruturais, em verdadeira coesão territorial. O Chega não ignora as dificuldades das populações das regiões autónomas, pelo contrário, mas também não aceita soluções fáceis que adiam problemas difíceis. Se queremos justiça social, então que seja justiça que emancipa, não justiça que crie dependência. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje uma proposta de lei apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que visa majorar as prestações e os apoios sociais atribuídos pela Segurança Social a residentes dessas mesmas região autónoma. E esta é uma proposta que faz sentido desde logo, porque, como sabemos, os residentes destas regiões autónomas estão sujeitos a um conjunto de sobrecustos causados precisamente pela insularidade. E nesse aspecto importa relembrar que já existem um conjunto de exemplos de majoração de apoios que já estão concretizados e estão no terreno. Desde logo, a majoração da retribuição mínima, o subsídio à insularidade dos trabalhadores da função pública, a majoração dos subsídios no âmbito da parentalidade e mesmo o rendimento social de inserção. E o que a Assembleia Legislativa Regional da Madeira pretende é aplicar esta majoração a outros apoios e prestações sociais pagos a residentes da região autónoma. Esta, na perspectiva do CDS, é uma discriminação positiva que tem respaldo na Lei da Segurança Social e é uma discriminação justa. Aliás, a mesma lei que dá flexibilidade e autonomia suficientes às regiões autónomas para terem uma regulamentação própria em matéria de segurança social. Senhoras e senhores deputados, em respeito pela autonomia regional, as regiões autónomas já aprovaram diversos complementos a prestações sociais e que são atribuídos a nível nacional. E dispõem, aliás, de receitas próprias, por si cobradas e geradas, que podem ser utilizados para esses fins. Mas é também importante realçar o princípio da solidariedade nacional que é devida a residentes, a portugueses residentes nestas regiões autónomas. E esperemos, por isso, que em sede especialidade todos estes temas possam ser devidamente tratados e possamos ter uma boa lei, uma vez mais, para os residentes da região autónoma da Madeira e da região autónoma dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Preciso de que o telefone toque.
Vânia Jesus, PSD.
Vânia Jesus, PSD. Senhora deputada Vânia Jesus, PSD, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Chegámos ao fim deste debate e esperava que os deputados eleitos pela Madeira do Partido Chega e do Partido Socialista e mesmo o Sr. Deputado do JPP tivessem vindo a este debate, mas deixo as razões para Vossas Excelências. E portanto, senhoras e senhores deputados, hoje falo com a responsabilidade de quem representa um partido de governo, mas também com a exigência de quem foi eleito pela Região Autónoma da Madeira. A proposta da Assembleia Legislativa da Madeira propõe, como já foi hoje debatido, que a Lei de Bases da Segurança Social reconheça que viver numa região autónoma tem constrangimentos permanentes e que isso deve refletir-se nas prestações e apoios sociais. É certo, todos nós sabemos que o sistema de segurança social é nacional, solidário, é redistributivo, financiado pelas contribuições dos trabalhadores e das empresas, bem como por transferências do Estado, mas há um princípio constitucional que também é claro, o da igualdade material, tratar de forma diferente aquilo que é objetivamente diferente. E essa diferença existe e já foi aqui hoje falada neste debate. Para quem vive na Madeira e também nos Açores, a insularidade e ultraperiferia